Bom hoje! Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro, na presença e companhia de Vinícius Carlos Vieira, o editor canalha. Tudo bem, Vini?
Tudo bem, mas agora você me mandou escrever aqui, aí eu não tenho essa capacidade.
Não, tudo bem, só queria saber se tá tudo bem, porque hoje...
Tá tudo ótimo sempre.
A gente vai falar sobre o filme que virou debate no Twitter, que incomodou a geração D de Damares... O filme que tem sexo demais, que é quase pornográfico. Pobres criaturas.
Então, fiquei surpreso com isso, hein? Eu não sabia que tinha
surpreso?
Acontecido isso. É, não sabia que tinha essa polêmica.
Eu trouxe dados pra falar sobre isso, tá? Depois,
aí sim, hein?
No momento da pauta. Então, é isso. Se você... está aqui ouvindo a gente, antes de eu começar a falar sobre qualquer outra coisa, já que eu coloquei na pauta, vai lá, curta nosso programa, onde você estiver ouvindo, YouTube, Spotify, Deezer, deixa a sua avaliação, se for aqui no YouTube é curtir, se for nos programas de podcasts é deixar estrelinhas, inscreva-se onde você estiver também, isso ajuda nosso programa a chegar cada vez mais longe, fechou? E se você está no YouTube ou no Spotify, onde tem a caixinha de enquete, responde aqui pra gente, você acha que as cenas de sexo de pobres criaturas foram muito pesadas? Elas foram além? São ousadas demais? Responde aí pra gente, por favor. Esse vai ser o tema da nossa enquete de hoje.
Daqui a uns anos vão se falar em sustentável em vez do ser, instinto selvagem e pobres criaturas. É isso aí.
Isso. Vinícius, você acha que foi longe demais? Não, obviamente.
Acho que é um absurdo aquilo. Vou deixar meu filho ver esse filme enquanto ele não fizer 12 anos.
É perfeito, que bom. Isso só mostra que você é um pai sensato. Só isso. Nada além disso.
Se eu achasse que meu filho tem maturidade para entender o que estava sendo discutido naquele filme, hoje ele veria hoje, porque ele não tem absolutamente nada sei lá, ofensivo. Então, enfim, fica aí questões.
Enfim, vamos discutir isso, mas de maneira mais aprofundada no longo do programa. Mas é isso. Essa pauta eu tirei da manga, assim, na semana passada. A gente tinha gravado sobre vidas passadas. Se você não ouviu, vai lá ouvir. E aí eu brinquei falando que a gente ia falar sobre...
Sobre o filme Vidas Passadas, tá?
Nada não, era... de... Não.
Como é o...
Era sobre o filme?
Não sei.
Putz, eu acho que eu passei o programa todo falando sobre a coisa errada, então. Não era sobre isso que eu tava falando.
Ficou bom, ficou melhor assim agora.
Então tá bom, perfeito. E aí no final eu brinquei sobre a polêmica que estava girando em torno de Pobres Criaturas, principalmente sobre as cenas de sexo, pessoas reclamando no Twitter e dando um certo alvoroço, que ele tinha muita cena assim, mais 18 e tudo mais. E aí o Vini teve uma experiência...
18 é muito bom, mas 18 é ótimo, cara.
O Vini teve uma experiência com isso no cinema e essa experiência fez ele abraçar essa pauta para falar sobre Pobres Criaturas. Além disso, é um filme incrível. Se fosse um filme muito ruim, o Vini não teria falado: nossa, eu tive uma experiência no cinema, vamos gravar sobre ele. Então, Vini, antes da gente entrar na pauta, eu queria que você explicasse como foi sua experiência no cinema assistindo Pobres Criaturas.
Antes de eu falar do filme ou antes de qualquer coisa? Antes de qualquer coisa.
Pode só falar como foi a experiência para as pessoas situarem aí. No que vem.
Geralmente, eu vou no cinema geralmente nos horários mais esquisitos, né? Eu consigo me organizar para ir no cinema quinta-feira à tarde, sexta-feira, primeiro horário. Então, eu tô acostumado muito a ver filme vazio. Não por essa frescura do pessoal que fica falando: não gosto de gente que faz pipoca, não gosto de gente que grita. Não, eu quero que as pessoas gritem. Eu sinto uma falta de ir no cinema com as pessoas gritando, com as pessoas. Eu acho mó legal, acho uma conexão que a pessoa está tendo com a tela que é maravilhoso. Então eu gostaria muito demais dessas sessões, mas eu acabo não indo. Mas nesse do Pobres Criaturas eu acabei indo numa sessão no sábado, começo da noite, tipo 7 horas. E na primeira semana da estreia, e estava lotado, né? Bem, bem lotado mesmo. Ainda que seja um cinema de shopping, é um cinema grande. Ainda, bom, é Santos, né? Então, quer dizer, tem uma certa tradição e tal, então os cinemas lotam, mas não estavam tão lotados geralmente. Então quer dizer que está tendo uma retomada mesmo real, e aí eu estou percebendo isso, eu percebi isso no. Estava bem lotado assim a sala. E lotado o suficiente para ter sentado eu e colado em mim, assim, dois casais. Né? O casal do meu lado era uma moça que devia. Eu não, porque estava escuro, eu acabei não vendo, mas pelo que elas estavam falando, devia ser uma moça com, sei lá, seus 30 anos, 20 e muitos. Uma outra moça que aí eu não sei a idade, mas enfim, deve ser perto disso. E a minha esquerda, um casal de. E esse eu vi porque eu estava sentado e eles sentaram um do lado e um do outro meu, né? E aí eu senti que é porque não tinha espaço. Aí eu perguntei, pô, vocês querem, né, trocar? E aí eu deixei.
Você arrependeu disso depois, né?
Não, não. Esse casal foi legal. E era um casal, assim, com seus 20 anos, assim, 17, 18 anos, assim, bem, bem novinho. E então, assim, como você está dentro do cinema, você acaba escutando o que as pessoas estão falando. Por mais que eu consiga ter essa concentração de estar escrevendo e tal, ao mesmo tempo, prestando atenção no filme, alguma coisa você sempre escuta.
Lendo um livro ali enquanto assiste.
Estou lendo livro, vendo um filme. Outro dia eu vi um cara que ficou vendo um filme até a hora que entrou o... A marca Paramount, assim, até esse momento o cara tava vendo um filme da Netflix, assim, ó. Falei, puta, que coisa absurda. Mas isso fica pra uma outra, vai discutir isso num outro momento. Mas enfim, o filme começa ali, e aí ele pra quem não sabe sobre o que é o filme, é um filme sobre spoiler, foda-se. É um filme sobre um cara que tem uma referência ali ao monstro do Frankenstein, que continuou seguindo os passos do pai, né, do seu criador, e aí ele vira um grande cirurgião, mas ao mesmo tempo um grande inventor, um grande maluco. E aí ele acaba criando essa moça, essa Bela, que a única coisa que ele explica é que ela é uma criança, né, uma criança bem pequena, um corpo de uma mulher, e aí ele vai e aí ele contrata um cara para ajudar ele e tal, e o filme é essa descoberta dela, né, da Bela tentando entender o que é o mundo, porque ela na verdade ela é um Frankenstein, ali ela é alguma coisa ali, saída do laboratório e tal, enfim, e o filme vai andando para esse lugar de descoberta que é muito próximo da sensualidade, assim, não da sensualidade no sentido de pornografia, mas no sentido do sexo, no sentido da proximidade com as pessoas, dessa violência, né, dessa coisa crua que tem o sexo, né, assim, quando a gente fala violência, não é violência de porrada, mas a violência de ser um negócio duro, de ser um negócio forte, de não ser aquele sexo limpinho da novela das oito, né, de ser um negócio realista, de ter essa força. Então o filme vai rumando para esse lado, para essas descobertas da Bela. E
é sempre meio desconfortável, né? Ele nunca.
O diretor vai tentando criar essa realidade e aí deixando as coisas, talvez não desconfortáveis, mas pelo menos aquele realismo que te demonstra que às vezes você está sendo moralista na maioria das vezes e tal. Então ele está tentando entregar isso na cara e discutir também uma série de coisas que depois a gente entra no assunto. Mas a questão é que tem momento, não tem. Primeiro de tudo, não tem sexo explícito no filme. Se vocês acham que aquilo é sexo, se alguém acha que é sexo explícito, cara, você precisa aproveitar melhor a sua vida, porque não é sexo explícito. Não está nem perto de sexo explícito. Não é isso, sabe? Não é aquilo. Não tem nada. A diferença é que ele, por exemplo, o diretor ele trata a vagina como pênis. Então, ele vai mostrar a vagina, né? não um negócio aprofundado, mas a parte exterior, né, que você está vendo, do mesmo jeito que ele mostra o pênis, sem luxo, sem nada ali. Aquilo ali é assim como se fosse uma normalidade, porque é uma normalidade, né? Muita gente talvez não saiba, mas a maioria das pessoas, grande, a enorme maioria das pessoas tem um dos dois, tem algumas pessoas que têm os dois e tal, então é normal, né? Não deveria ser
É mais comum do que as pessoas pensam, né?
Deveria ser
um comentário. Usando o termo vagina, eu me sinto muito um ginecologista falando, mas ao mesmo tempo não tem um termo que seja, tipo...
Não tem um termo. Qualquer outro termo, agressivo, né? É, qualquer outro termo da vagina, ele vai... Se bem que ele não mostra a vagina, né? No filme. Não. Ele fala, mostra a vagina, parece que ele tá mostrando a parte interior e tal, lábios. Não, ele tá mostrando... O que ele mostra no filme é vulva. É isso aí, vulva. É, da mulher, é isso que ele mostra. Só que, como, assim, o homem não tem... Vamos lá, uma outra explicação. Homem não tem vulva, né? O órgão do homem, ele sai logo de cara, assim, né? Ele não tem algo que esconda, né? Então, ele mostra um ou outro pênis ali, mas ele mostra de um jeito até sacanear, assim, daquele negócio feio.
É meio tirando, sabe? Sarro, é feio, grotesco.
É. Então, assim, o filme vai arrumando para esse lado propositalmente, porque enquanto ele tá fazendo isso, ele tá discutindo uma outra coisa que a gente vai falar. Mas aí que entra... O casal do meu lado, a menina com o menino, que eu acho que eles estavam no chaveco, eles não eram um casal ainda. A menina estava muito empolgada, deu muita risada em vários momentos.
Porra, é engraçado demais o filme.
É, eu acho que a menina era muito mais esperta que o menino até. Porque ela fazia uns comentários muito mais sagazes, assim, nossa, olha isso aqui, sabe? Olha que engraçado, ele dava risada dos momentos que a gente sabe que o Yorgos Lanthimos queria que você desse risada do Chico ali. O cara imitando um sapo pelado, o outro que tá com. Sabe? Essas coisas ali que você sabe que, tá, que é o extremo do ridículo. Então, esse casal ali tá muito engraçado, porque eu tava encarando aquilo com uma normalidade muito, 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 muito divertida. Eles estavam entrando. Do outro lado, as duas moças, uma delas ela ficou o tempo inteiro muito chocada com o filme, né? Era uma mistura de choque com imposição da sociedade. O peito da atriz, tudo bem, o peito da atriz podia aparecer, não tinha problema, porque, né, o peito a gente vê. E como não é um peito grande, então ela não se ofendeu. Então ela falou, ah, é, sim, peito, tá bom, né? Eu senti isso na menina. E aí depois ela falou do... E aí ela ficou muito... Ela ficou muito falando... Ah! Ah! Ela fez... Ah! Quando apareceu a vulva da Eu falei, putz, a moça do meu lado se chocou com a vulva. Eu falei, cara, isso tá muito esquisito, tá muito diferente. E aí depois ela foi se chocando com os corpos masculinos. O corpo masculino meio detonado, ela falou, nossa, isso é nojento, nossa, eu não quero ver isso. E aí quando tava tendo aquelas coisas de sexo, assim, ela falava, ah, eu não quero nem olhar, não quero nem olhar. Ela transando com ele, não quero nem olhar, isso é muito forte, ah, isso é muito forte. Eu fiquei, peraí, o que tá acontecendo aqui, cara? Isso foi crescendo, assim, real, assim. Quanto mais ficava exposto o filme, mais a moça ficava... Ela não ficava brava, ela tava se divertindo real do filme. Acabou o filme, ela falou, nossa, o melhor filme que eu vi em tantos anos. Mas ela tava... Aquilo ali tava
incomodada.
Chocando, ela tava incomodada com a nudez ali, e isso eu achei muito engraçado, porque ela era claramente mais velha que a outra menina, e a outra menina tava muito mais boa, muito mais sossegada. Poderia, ela, talvez se ela tivesse o primeiro encontro com aquele menino, o menino devia estar hiper constrangido, e ela não, mas, né, eu criei essa historinha ali dele estarem constrangidos.
O menino vem e pensa, nossa, será que eu vou ter toda essa performance?
É, não vai. Enquanto isso, o casal das duas meninas, uma das meninas estava muito, muito chocada. Tem uma hora que ela...
Você falou dela não aguentar ali quando apareceu os homens. Curioso, porque ele põe homens que são corpos estranhos, grotescos, entre aspas, absurdas. São só homens normais ali do que seriam naquele período, né?
Sim. Até eles exageram um pouco ali. Né? Eles exageram um pouco ali naquela questão de parecer ser sujo, né? Porque pela época, né? Ainda que não tenha ainda que o filme não se mostre uma época específica, né? Ele dá a entender que ele é ali do vitoriano, ali, final do século XIX, porque tem um steampunk ali envolvido, então. Ele dá a entender que é mais ou menos isso ali. Então, Paris, Moulin Rouge ali não é limpo. E ele faz questão de não, 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 mostrar Exato. Que não é limpo. Até quando ele está em Portugal, ali no começo, quando ele vai naquelas vielas, aquelas, ele está descobrindo também um negócio super sujo. Então ele tá interessado também em mostrar essa. Porque ele precisa mostrar, porque faz parte do. Mas enfim. Eu fiquei muito chocado com isso, assim, porque falei, pô, que coisa engraçada. E aí, e para mim passou, para mim eu pensei, isso aconteceu porque eu estava sentado ali naquele lugar, no momento, destino me colocou no meio daquilo para ver, e eu não sabia que tinha sido um movimento. Aí você que falou que tinha virado um movimento, aí eu falei, porra, então, cara, que coisa doida, cara.
Eu fiquei meio chocado, rolou isso nesses comentários, né, tipo, de jovens, normalmente, e eu assisti o filme depois desses comentários todos, e aí eu assisti o filme pensando, é isso? Do jeito que eles falaram, que estavam comentando, assim, em redes sociais e tudo, eu pensei que fosse algo muito mais agressivo, tipo, muito mais cenas, mas, cara, eu nem sei dizer, não deve dar 3 minutos de cena no filme todo, de sexo, assim. Se juntar todas as cenas do filme.
Eu não gosto nem de pensar um negócio desse. Porque não faz o menor sentido. Porque tem um momento ali no segundo ato que sei lá, deve ter seus. O filme tem 2 horas e 20.
Por aí.
Eu acho que deve ser uns 40 minutos ali nesse momento. Que ela, vamos lá, spoiler, né? Que ela descobre que é uma, economicamente falando, em termos de capitalismo, em termos de exploração de mão de obra, a prostituição é algo perfeito para o que ela precisava, né? Então, ela, durante esses, sei lá, 40 minutos de filme, ela vira prostituta. E aí tem uma montagem, né? Montagem do.
Sim.
Do francês montagem, não do montagem de corte, né? Que é aquelas cenas de passagem de tempo que você comprime um monte de situação que é parecida para você demonstrar que tá tendo uma passagem de tempo. É tipo o treino do Rock. Ficou 3 meses treinando, parece que é a montagem dele treinando. E ela tem essa montagem que é repetitiva, assim, ó. Várias vezes ela transando, várias vezes com vários caras diferentes, vários caras iguais, vários caras fazendo coisas diferentes, e aí tem aquelas cenas que o cara tá realmente socando forte, né? Ela tá com a cabeça na parede, e isso repete. Então ele cria uma ideia de repetição para mostrar que ela tava ali e aquilo ali se tornou um trabalho.
Normal.
Né?
Corriqueiro.
Trabalho. Ela tem um trabalho, aquele é o trabalho dela, né? E até depois ela fala que depois ela encontra o personagem do Mark Ruffalo, que eu esqueci o nome dele, e ela fala. Que agora ela vai para. Ela fala que ela está indo para a reunião dos socialistas, porque ela descobriu que ela. É que ela fala. Eu sou a minha exploração de mão de obra, né? Um negócio assim. Eu falo, pô, e aquilo ali só é forte porque ele fica aquilo ali, ó, mostrando. E não é nudez, porque vira um negócio meio acelerado, meio cômico. Para chegar nesse lugar de demonstrar que ó, ela está quebrando o status quo do capitalismo via um puteiro de Paris, tá ligado? Então, assim, é tudo muito, muito organizadinho, assim, essas ideias. E aí a pessoa ficou preocupada com os personagens transando, tá ligado? Com se tinha. Provavelmente a pessoa deve achar que realmente tinha um cara que entrou, teve uma ereção. Transou com a atriz. Não, isso não aconteceu, tá ligado? Aquela cena dela batendo a cabeça na parede, ela.
Era só ela.
Vestida, tá ligado? Ela tá vestida batendo a cabeça na parede. Não tem. Ela não tá pelada com o cara. Não vai acontecer. Sim. Isso é cinema. É um outro rolê, mas enfim. Então. Pô, muito menos
esse
chocante.
Esse momento do filme. Esse momento do filme que você falou, inclusive, eu acho que ele leva as pessoas pra uma interpretação errada. Que eu vi alguém falando sobre isso até. Que o filme fala que o sexo liberta e tal. Eu nem acho que o caminho do filme é esse.
Não.
Eu acho que essa é a interpretação mais simplória possível desse filme.
É, a questão do sexo no filme é que ela, no momento que ela tá lá na casa do pai dela, do pai do God, né, do William Dafoe, que é
God.
Um cara incrível, né, aquele cara é um monstro.
Foda demais.
Ela se encosta, né? Acho que a palavra é essa, ela se encosta. Ela tá se mexendo, ela se encosta e ela tem prazer. E ela descobre que ela pode ter prazer. E aí corta pra aquela cena maravilhosa que ela tá comendo no café da manhã, ela começa a introduzir umas frutas na vagina pra ter prazer.
Essa cena é boa demais.
Porque ela é uma criança, tá ligado? Ela é uma criança descobrindo uma série de coisas. Ela é uma criança num corpo de adulto, e o corpo de adulto já tem esses hormônios formados e tal. Então ela começa a fazer as coisas absurdas, né? E aí ela descobre que isso é um prazer. E aí quando ela descobre que ela pode ter esse prazer imenso, ela descobre que ela não pode ter esse prazer, ela só pode ter esse prazer quando os outros querem. E aí isso cria uma barreira dela de tipo, ok, eu não posso fazer isso porque a sociedade não quer, até a hora que ela quebra isso e descobre que, na verdade, ela quer o que ela quiser. E aí a primeira coisa que ela quer é justamente ela entender esse prazer dela, o que dá prazer para ela. E aí isso vira o mote do filme, mas não que o prazer libera. O que libera é a capacidade, exato, das pessoas viverem as experiências. Seja experiências ruins, seja experiências boas, seja experiências... Mas assim, é a questão de você. Enquanto você está enclausurada dentro daquela casa, você não vai ser ninguém. Se você sair dali para conhecer as pessoas, para conhecer os prazeres, para conhecer os problemas, aquilo vai te dar uma visão de mundo que é o que transforma ela na pessoa que ela é no final do filme, né?
O prazer sexual ali é uma coisa muito primária, né? É o primeiro contato dela com uma experiência de prazer. E aí não é que ele liberta, é a primeira que ela conhece. E indo atrás dessa, que é a única que ela conhece...
E é a primeira que negam, né?
Exato, é a primeira
porque
que
ela, negam. Até aquele momento, ela é uma pessoa intelectualmente incapaz, né? Ninguém se preocupa, sim, com o que ela tá falando. Aí ela descobre que ela pode ter prazer. E a pessoa fala, não, você não pode ter prazer. Você pode ter prazer quando eu quiser. Ela fala, pô, caralho, eu quero ter prazer. Eu quero... Assim, é o primeiro momento de amadurecimento ali, assim, da personagem. Porque o filme é sobre o amadurecimento dela, né? É sobre ela tentando ela ser uma. Ela se tornando uma pessoa, né? Ela se tornando um ser humano e não um resquício, sim, de algo, né? Algo que sobrou de uma outra pessoa, enfim. Então é isso que move o filme, né? Até o negócio dela encontrar o passado depois e ela pegar e exorcizar o próprio passado e tal, porque assim, para entender, né? O que que aconteceu, o que aconteceu. Então, assim, achar que o filme é sobre sexo... O filme é sobre sexo, né? Mas achar que é o sexo que liberta ela...
Não, não, só aproveita, faz sentido. Pouco. Concordo totalmente. Ela se liberta, o sexo é uma das libertações que ela conquista, não é a ferramenta. Uma das
meios que ela liberta.
Eu acho que eu concordo. E aí, você tinha colocado um bagulho na pauta até, que o filme tem sutilezas óbvias nas alegorias. Por que que você disse isso? Eu achei curioso o termo.
Porque pra quem não sabe, o diretor chamado Yorgos Lanthimos...
Ele faz uns filmes malucões, né?
Exatamente. Ele é um cara que vem de um movimento de cinema grego. Eu vou chutar, depois eu estudo e falo para vocês certinho, mas deve ser de uns 20 anos atrás começou. É um movimento mesmo, assim, tem um monte de diretores gregos que fizeram esses filmes, e são os filmes meio malucões, assim, são os filmes meio, como eu vou dizer, eles são virados para dentro, para se entender, eles têm um... Eles têm um jeito de ser ali que mirava nesse lugar ali interiorizado. Talvez você já tenha uma resposta, aí eu tô chutando, você já tenha uma resposta àquela à crise que teve na Grécia e tal, um pouco tempo ali, mas... Sim. Então, assim, acredito que você tenha uma coisa. E o Yorgos Lanthimos é um cara que saiu dali, ele tinha feito um filme antes, e ele fez um filme chamado Dente Canino, que meio que estourou, e é um filme pesadíssimo, assim, é um filme super esquisito, é um filme que tem uns significados muito esquisitos, é um filme que tem... e é tudo muito sutil, e as coisas que você tem que arrancar a paulada do filme, assim. E aí ele fez depois Como é que é o nome do filme? Não, antes ele fez o Sacrifício do Servo. O Sim. Sacrifício do Servo Sagrado, que é um filme absolutamente sutil em tudo, ao mesmo tempo ele está indo para os lugares completamente sombrios e ele não se explica direito, e você tem que tentar entender o que, que é aquilo de um jeito mais, mais amplo. Aí ele faz o Lagosta, que é o mesmo rolê, assim, é um filme que você que é cheio de simbolismo, é cheio de analogia, é cheio de metáfora, é cheio de coisa que você precisa estar entendendo ali. Então, esse é o Yorgos Lanthimos desse começo. E ele fez o filme A Favorita, que é um filme que vai absolutamente contra esses três filmes, assim, no sentido estrutural, assim, né? Ele ainda que tenha certas coisas que se repitam ali, algumas tentativas de símbolos que ele usa, tal, na Favorita, é um filme muito mais fácil você entender e com uma lição um pouco menos exposta e muito mais... estou contando uma história, de uma pessoa, a história de que tal, muito mais narrativo ali, né? E aí ele pega, ele faz Pobres Criaturas, que é um filme que tem... ele tem essa cara de narrativo da Favorita, mas ao mesmo tempo ele tem uma série de alegorias muito, muito fortes para você ir entendendo. Você tem a ideia do cara ser um monstro, do Frankenstein, você tem a ideia dela ser uma menina num corpo de mulher, você tem a ideia dessa sociedade onde ela, por ser mulher, não pode pensar. Aí você tem a ideia de ir para Portugal, você tem a ideia de ir para França, você tem a ideia do navio.
Alexandria.
Você vai para Alexandria, aí você tem o que aconteceu em Alexandria, você tem o Império, você tem essa separação do rico para o pobre. Quer dizer, ele vai criando várias camadas de coisas para serem entendidas, mas ele mostra as coisas que você quer entender. Então, tá, você sempre... quer entender, não. Que ele quer que você entenda. Diferente do Dente Canino, por exemplo. O que não tira a qualidade nenhum dos dois, mas demonstra que ele está querendo fazer uma outra coisa, né? E eu acho que isso é uma mensagem tão... Ela é ambiciosa e, ao mesmo tempo, é tão obrigatória que as pessoas escutam aquela mensagem que ele parece que ele está muito tempo inteiro se esforçando para que você não saia do cinema sem entender do que ele está falando. Porque ele não quer desperdiçar aquilo lá, tá ligado?
E ele, ao mesmo tempo, ele brinca com você, foi pelo menos a impressão que eu tive. Ele coloca isso na tela, mas ele não coloca só isso na tela. Ele coloca um monte de coisa ali pra te roubar a atenção, entre aspas. Então você tem você tem a impressão que tá tudo muito confuso, ele tá te mostrando muita coisa, tudo acontecendo assim ao mesmo tempo, mas ele tá te direcionando muito bem pro que ele quer te mostrar. Você sabe exatamente pra onde o filme tá sendo conduzido.
O que, que você quer discutir ali? Ele quer que você discuta... Por exemplo, ele tá em... É Lisboa? Não é Lisboa? Ele vai. É outra cidade de Portugal, eu não lembro.
Eu acho que é Lisboa, Vini.
É Lisboa? Enfim.
Eles eu acho que Portugal. É, eu tenho certeza.
Eles começam na Inglaterra, né? Então, quando você vai para Portugal, quer dizer que você tá indo para um lugar que é quase o oposto, e é um lugar que tem uma influência completamente diferente em termos de cultura,
sociedade,
né?
E aí, política, cultura.
Exatamente. E aí ela descobre ali um negócio meio que ela pode ser triste. Ela não precisa ser feliz o tempo inteiro. Ela descobre que ela pode ter uma camada ali diferente. Ela descobre que as pessoas discutem. Ela descobre que, mas ao mesmo tempo ela descobre que, como ela está numa sociedade assim, ela não pode fazer certas coisas e tal. E aquilo ali está tudo acontecendo ali naquele momento. Mas ele está discutindo o quê? Ele está discutindo que você pode ser o que você quiser. Ele está discutindo que você não. Que se a sociedade não quer que você dance de um jeito, você precisa dançar daquele jeito. Você não precisa dançar do jeito que a sociedade quer dançar. Do jeito que você quiser, sabe? Ele está discutindo a ideia de que a mulher precisa ter a experiência do homem, né? Não, a mulher precisa ter a experiência da mulher, não a experiência do homem. Mas ele não pode. Quando você vai. Se você fala, se tivesse um diálogo assim, não ficaria tão interessante o filme. Então ele vai querer discutir esse primeiro momento ali de tipo, ó, eu quero ter minha experiência. Aí o cara fala, não. Aí ela fala, então tá bom, foda-se, eu vou lá ter minha experiência. Vou encontrar o cara na rua e vou transar com ele, tá ligado? Vou encher a cara no bar. E aí eu volto aqui e se você quiser, sabe, tipo, é uma independência que faz parte ali da personagem, porque a personagem não tem essa a barreira da sociedade, né? Essas imposições. Ela tá tentando entender esses limites. Então, só nesse momento.
Ela não teve o desenvolvimento de uma pessoa. Não, ela não teve o desenvolvimento de uma pessoa comum, né? Ela pulou etapas. Ela tá aprendendo já sendo adulta. Então, todas essas regras que você aprendeu ao decorrer da vida, não existe.
Vai te jogando na tua cabeça, vai jogando na tua cabeça. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Ela não tem. Então, ela tá descobrindo ali naquele momento. E a ideia do York Hutchins, do Riffle, né? Que foi inspirado. É saber mostrar que, tipo, pô... Só nesse lugar ali, de tipo, ó, você não tem essas amarras, mas você pode experimentar, né? Você não precisa ficar preso a essas amarras. Então, assim, ele quer que você acabe essa primeira sequência, esse primeiro capítulo, que aparece Lisboa, é esse capítulo, pensando nisso. Porque no segundo capítulo, quando ele tá no navio, ele quer que você entenda que pensar não é ruim, né? Você aumente o seu repertório, que você discuta isso com as pessoas, que você conheça pessoas de outros lugares e que você encare que você está num lugar da sociedade que talvez não seja um lugar privilegiado e tal. Aquele momento que eles estão naquele bar, que é no alto, assim, tem uma, e o cara começa a mostrar aquelas pessoas pobres, né, jogadas lá no lixo. Eles descem uma escada que estão em cima, né? E aí a escada desce até o lugar onde tem o pessoal pobre. Esse cara tá quebrado no meio, sabe? Assim, tipo, o York Stone não tá preocupado em ser sutil. Ele quer que você
não tenha uma conexão, né?
Ele quer entender: ó, existe uma camada aqui, existe uma camada aqui. Essa camada não vai conseguir subir aqui, a não ser que você pegue, você saia daqui e faça alguma coisa. Ele tá querendo discutir, ele não quer discutir. E isso você só vai conhecer. Com conhecimento, você vai descobrir isso com conhecimento, falando com as pessoas, às vezes não fazendo só o que seu marido quer e tal. Então, ele não quer que você acabe esse pedaço sem discutir isso. Então, assim, isso é o filme inteiro. Então, ele vai pegando essas coisas para você discutir essas coisas, porque são essas coisas que vão formando a Bella, né? Vão formando ela, vão transformando ela numa outra criatura, né? Num ser humano mais completo. Mas ele não quer que você... Por exemplo, você consegue ver o Dente Canino inteiro sem e não entender nada do filme. E aí, se você não tiver alguém...
Eu não vi o Dente Canino. Discutir...
Então, veja, é maravilhoso. Se você não acabar o filme, pensar naquilo, você tem que pensar, você tem que repensar, você tem que... O sacrifício do servo sagrado é um negócio... explodir a cabeça, mas se você não tiver um tempo para você pensar nele, para você entender o que ele está querendo dizer, entender aqueles símbolos, entender de onde saiu aquilo e tal, tudo, você vai talvez perder algumas coisas.
Pobres criaturas, ele não quer que você perca nada. Né? Mesmo com essa complexidade, o sacrifício do servo sagrado teve um certo hype.
Mas eu acho que teve um certo hype porque ninguém entendeu nada.
Ah, é o filme que ninguém entende do momento. É incrível, você tem que ver, é muito complexo.
É muito complexo. Eu acabei o filme com dicas. Eu acabei o filme falando, pô, ele falou isso, aí eu fui caçar para tentar entender o que ele tava querendo dizer.
Você foi ver um final explicado no YouTube?
Não, eu fui ler sobre mitologia nativa americana. Ele coloca um rolê ali no negócio e ele realmente coloca uns símbolos. Ali. Ele não é um doido. Ele não é um cara doido que tá fazendo qualquer coisa. Ele tem controle do que ele tá fazendo. Só que ele queria, naquele momento, ele não queria expor, ele queria trazer as pessoas para dentro do filme, não expor o que tá o filme para fora, que é o que eu acho que a Pobres Criaturas é. Pobres Criaturas, ele tá pegando o filme, jogando o filme para fora para as pessoas discutirem, entenderem, saírem melhor do cinema, sabe? Saírem pessoas melhores do cinema. Ou mais chocadas, talvez. Ou menos moralistas.
Ele usa o choque para isso, né? A ferramenta dele é o choque.
Isso é legal. Em vários momentos.
Em diversos momentos. E então, aí...
acho que tem isso, assim. Eu acho que ele ele é mais óbvio. Porque ele quer ser entendido, né? Ele precisa ser entendido. É um assunto...
Sim.
Não só um assunto em voga, mas é um assunto importante. É um assunto que... É, que por mais que a gente discuta, é, vai ter sempre o um idiota lá, teus amigos nerds falando que é lacração, que é não sei o quê. E teus não é, amigos nerds. É um assunto que, a gente, enquanto tá meio desequilíbrio que a gente vive na sociedade, a gente vai ter que discutir isso por um bom tempo ainda.
Eu nem fui procurar, mas tenho certeza que se abrir o canal dos caras que tem a muretinha de Santos no cenário...
Como é que é o nome deles?
Eles estão falando de cultura woke.
É, eles vão falar que o Yorgos Lanthimos é cultura woke.
Então é isso.
Enquanto ainda tiver esses imbecis tentando falar que você discutir a importância da mulher ser o que ela deve ser, que isso é lacração, é woke, a gente vai ter que continuar discutindo isso.
Acabou, e eu acho, no caso desse filme, né? Eu acho mais triste ainda, porque o conservadorismo é tamanho. É. Tipo, tem tanta coisa sendo discutida no filme, igual você falou até aqui, que a galera tá discutindo cena de nudez ou simulação de sexo, sabe? E isso é o de menos do filme. Isso é só um condutor pra tudo que o filme vai te levar, assim. Não é... Não tem esse peso todo que as pessoas estão discutindo. E isso me incomoda.
É.
Tem o peso visual, estético, narrativo, mas...
É, agora eu falando, eu lembrei. Teve um... Olá! No cinema, que eu não sei de onde veio. A hora que a biga prostituta dela...
Ah, tá.
Ela fala que... não sei o quê, depois a gente vai numa reunião do socialismo. Que ela convida ela a primeira vez. E aí eu teve uma voz de macho. De algum lugar
assim, 50 anos.
Não era, era jovem, era um cara, uma voz jovem. Assim. Posso estar errado, mas era uma voz de homem, isso eu consigo reconhecer. E aí eu pensei, puta, que merda, né, cara? Que merda. Que tristeza, né, da pessoa que tá 7 horas da noite no cinema, lotado, vendo um filme pra destruir sua cabeça.
Como? Não, e assim.
Gritando
como
se no socialismo.
Isso. E como se no final do século 18, não, 19, né? 19. Final do século 19, não fosse comum, assim, uma reunião socialista, né, na Europa. Sim. Nossa, que absurdo.
E ele nem toca no assunto. Ele toca no assunto umas 3 vezes, né? Ele toca na parte da... A parte que ele pega, que ele mostra essa montanha com o bagulho quebrado no meio, com a Bela chorando no meio, falando que ela, entendendo que ela nunca vai conseguir arrumar aquilo, ele não falou, olha lá, socialismo, né? Porque aquilo ali é o socialismo, né? Ele foi falar, olha lá, porque ele não entendeu. Agora eu entendi, desculpa. É assim que eu falei, o cara não entendeu o que tal, né? Ele tava pensando ali naquela hora, assim, se a Bela fosse exposta, esperta, ela montava uma empresa de fazer escada só para montar ali e ganhar uma grana de empreendedora. Né?
Exato.
É isso aí.
E ele nem se tocou que no final ela fala que tava... Putz, eu esqueci a frase. Mas é que ela sempre fala de um jeito confuso, né? Ela não constrói frases como pessoas comuns construiriam. É. Mas ela falando que, tipo, tava... Quando ela reencontra o Mark Ruffalo, falando... Acho que é quando ela reencontra o Mark Ruffalo, que ela fala que tava ganhando dinheiro pros homens colocarem o pênis dentro dela. Eu não lembro exatamente como é a frase, mas é maravilhosa a forma que ela constrói a frase.
Então, assim, e aí... é isso aí.
Sim. E, Vini, destacar o papel da Emma Stone, né, e também que... Caraca, é absurdo ter uma construção de roteiro ali pra essa evolução do personagem. Mas assistir ela se transformando na tela é...
É porque ela se transforma mesmo, assim, né? Um negócio físico, né? Um negócio de... Do jeito que ela anda diferente, né? No começo do filme, ela vai encaixando, né, o passo. Ela vai encaixando do jeito que ela se move. E
sim,
o diretor valoriza demais isso, ela, assim, deixar ela à vontade, né? Fazer...
No começo ela é dura, né? Ela é quase um boneco de pau, assim, quase um Pinóquio. E aí, aos poucos, ela vai ganhando esses movimentos e fisionomia também, né? Não só de. A fisionomia é Emmystone no começo. E a última Emmystone é um
Tudo corpo,
negócio.
tudo, né? É físico, né?
É.
Ela, tem um momento que ela vomita em Lisboa. Eu vou falar que é Lisboa, porque eu não lembro qual cidade. Que você percebe
Portugal.
assim, Portugal, que ela vomita olhando pro cenário lindo, aí ela vomita. Você vê assim que nem ali ela perde o. Mas fala. A concentração do corpo. Não é a Emma Stone vomitando, é a Bella vomitando. Você vê que ela é esquisita, ela vomitando e ela volta esquisita. Quer dizer, o tempo inteiro ela tá muito dentro do personagem. É uma pena, né? Pra todo mundo que vai competir com ela qualquer.
Eu ia falar isso, né? Difícil.
É difícil pra caramba. Assim, pode até falar, ah, não, não foi, mas não tem atuação melhor, né? Não tem. A minha tá incrível.
Eu tinha até colocado aqui no na pauta só. Eu tinha colocado só para fazer o gancho para convidar as pessoas para ouvir o podcast da semana passada, mas eu já fiz esse gancho no começo sem querer. Que a gente falou na última semana, no programa anterior, que Vidas Passadas deu o azar de ser lançado nesse ano, né? Que é um filme incrível e
Sim.
tal. Não dá para dizer o mesmo de Pobres Criaturas, assim, mesmo com os grandes filmes, ele tá aí, tipo, no topo do ano, não tem como. Porque é um filme grande, né? Ele não é. É um filme grande com dinheiro, uma produção doida, visualmente lindo, tem um trabalho de cenários, assim.
Cara, o trabalho
E.
de design de produção é
É.
impressionante. É um negócio impressionante. O
Tava buscando o nome, design de produção
de
incrível.
produção. E design de produção, para quem não sabe, é toda. Chegando no Oscar, a gente já explica. Design de produção é todo o pensamento do mundo, né? Como você
A
pensa
construção visual,
a
né?
construção visual daquilo, assim, você pensa em todos os detalhes. E eu comecei a perceber no filme o chão do filme é esquisito. Ele põe uns chãos diferentes, assim. Tudo no filme é rebuscado, né? A imagem. E para quem levantou, acabou o filme, levantou, perdeu os créditos do. Eu acho que os créditos dão um presente para os designers de produção. O crédito, ele fica o tempo inteiro mostrando uns planos detalhes de coisas que estavam no filme que você não viu. Cara, é o detalhe do sofá. Aí ele mostra a mãozinha do sofá. A textura da parede. Ele mostra a textura. Cara, é impressionante. Tem uns lances com uns. Não é vibrador porque não vibra, né? Porque é de madeira, mas ele tem uma coleção
Tilton.
de tildos de madeira, assim, que tá numa bandeja, numa parede. Cara, você vê aquilo, fala, cara, esses caras pensaram em tudo. Esse pessoal foi lá e pensou em tudo isso visual e tá tudo no filme. E o filme, cada detalhe, ele tem um porquê de estar ali, assim, uma razão. Não é um. E o que me leva a crer que o Yorgos Lanthimos é um cara que ele faz esse tipo de. Ele trabalha muito bem a mise-en-scène dele, daquilo ter significado dentro da cena, né? O Dentes Caninos, ele é todo. O visual do Dentes Caninos você incomoda, porque é um filme que está meio parado no tempo, mas ao mesmo tempo ele tá no. Ele tem essa brincadeira, né? Da família tá meio parada ali naquele no momento, no tempo, então ele tá brincando com isso visualmente, né? E aí me dá a impressão que quanto mais dinheiro esse cara tem para fazer filme, mais ele vai fazer um negócio muito louco assim. Porque a Favorita, que é o filme anterior dele, é um negócio
Sim.
descomunal, né? E aí esse é maior ainda, assim. Ele pega e faz tipo quatro favoritos, assim. Então ele vai com dinheiro. Esse cara é um cara muito muito caprichoso ali de
Ele
visual ali.
justifica o investimento, né?
Na tela, né? Ele mostra, ó.
É,
Vocês
ele
me deram
mostra.
quanto? 70 milhões daqui, ó. Puf, 70 milhões. Vocês vão ver os 70
Eu
milhões.
estou te mostrando 70 milhões.
Eu
É
não sei,
mais ou
eu
menos isso.
chutei um valor, assim, nem sei quanto é que custa o
Não.
filme. Mas é isso aí, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Vou te fazer. Tem a cadeira para você ver, cara. Então, assim, ele é muito caprichado nesse sentido. E ele cria um mundo, né? Quando o God lá, o William Dafoe, tá no no laboratório dele, e a Bella entra, ela mexe num monte de coisa, quer dizer, tudo funcional ali.
Sim.
E aí ela fala, não, vou cortar, 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 e ela vai para um outro lugar, para um defunto lá, e ela, aí você e vê que ela pega... Tá... e aí ela pega o negócio do lugar, ela abre o outro, e aí ela tira dali, é tudo na mesma cena ali, não tem um corte. Sim. Então, quer dizer, aquele laboratório, ele tá meio que full existente ali, porque ela anda por ali, ela pega e cai o negócio.
Não é só um cenário, né? Ela tá...
não é só um lugarzinho ali que cortou pra... Não, você tá vendo tudo aquilo, assim, tudo é assim, aquela sala de... Aquela sala onde ele janta, que é umas cadeironas grandonas aqui. Porque tem a cadeira dele, que tem aquele aparelho esquisito.
A cadeira dela é muito foda.
Então, assim, o filme inteiro é assim, cara. Isso é muito divertido. O visual é muito divertido.
Uma parada que
me chamou muita...
E aí um ponto. Normalmente, galera, quando vocês falam sobre direção de fotografia, na real, vocês estão querendo elogiar o design de produção, então, a direção de fotografia. Porque a direção de fotografia era o ponto que eu ia puxar agora. Eles usam umas câmeras muito esquisitas no filme. Ele põe umas lentes, umas grande angular, assim, né? De olho de peixe. Aí ele põe aquela câmera direto, tipo... Que eu, real, não consegui entender o motivo. Aquela câmera fechadinha, só... Eu achei em algum momento que era um POV. E aí eu comecei a reparar, não é um POV, né?
Eles têm um... 1920, sei lá, 1900, comecinho do cinema, para fazer os planos detalhes, né? Para você, vamos lá, para explicar.
Posso só explicar pra o você... que é para quem tá ouvindo, o que eu fiz com a mão? Tem alguns momentos que a câmera, tipo, ela mostra só um pontinho redondo, assim, em algum canto, como se você tivesse colocado um tubo na frente do teu olho, e todo o restante da tela tá preto.
Então, isso acontecia por quê? Porque no, como você, para você focar uma coisa, né? Você tem um, sei lá, você tem um pedaço de... Você tem um anel em cima da mesa, assim. Um anel em cima da mesa. Para você focar aquele anel em cima da mesa e você fazer um plano detalhe daquele anel, você precisa ter uma lente que ela vá segurar aquilo ali, né? Porque ele é quase um micro, né? É uma quase uma lente quase macro ali para você fazer aquilo ali. 1910, não existia essa lente, né? Até existia essa lente para máquina, não existia nem para máquina fotográfica, talvez. E muito menos para o cinema. Então, uma solução que eles tinham para mostrar um detalhe da cena, por exemplo, você quer mostrar que o cara está andando, o cara saiu de casa com a maleta na mão e que a maleta tem uma corda segurando a maleta, né? Eles faziam a cena e aí eles faziam esse... Eles pegavam um tubo, um papel, né, alguma coisa, fechavam para mostrar só aquele detalhe. Aí você acompanhava só aqui a cena. Aí depois ele abria aquilo e você via a cena inteira. Mas você percebia que ali, ó, você tem que prestar atenção nisso daqui, sabe? Que hoje é um negócio que você faz com um zoom, com um plano detalhe, com uma série de outras situações que
até então é só uma referência.
Uma referência ao começo do cinema ali. Então, assim, e aí você pensa que ele tá fazendo, ele faz isso, aí ele faz o preto e branco, aí ele faz o preto e branco grande angular, ele faz o preto e branco sem grande angular, aí ele tira do preto e branco. Cara, é uma maluquice de câmera ali, de... Vamos lá, explicando.
E é um preto e branco meio envelhecido, né? Meio sépia, assim, é um preto e branco.
No começo é um preto e branco meio... Ele não chega a ser sépia, mas ele chega a ser desbotado.
É amarelado, né?
Para quem não sabe, a grande angular, quer dizer que é uma lente que ela, em vez de ela ser uma lente normal, uma lente que enxerga só aquilo ali, ela imagina que ela tem um pouco de vidro para fora.
Curvatura.
Então, como ela tem um pouco de vidro para fora, ela reflete um pedaço maior da cena. Então... Se uma câmera normal ela consegue enxergar, sei lá, 2 metros de cena, a grande angular ela enxerga mais 4 metros para cada lado. Então ela enxerga, sei lá, um monte de metros. Só que por ela ser angulada, né, o final da grande angular, se é uma linha reta, ela dá uma distorçãozinha, ela fica meio arredondadinha, ela fica distorcida. Agora, se você pega uma grande angular e você fecha num lugar muito perto, imagina que ela está preparada para enxergar 16 metros, sei lá, uma distância muito maior. Só que você quer que ela enxergue só 20 centímetros. Então ela pega, ela puxa o meio para frente e ela estica o final, assim, uma distorção. É. Que é aquela ideia do olho de peixe, né? Que é o pessoal do rock sabe disso. Assim, toda a banda de rock dos anos 90 gravou um clipe com uma olho de peixe.
Cabeçona fica assim na frente da câmera e distorcendo todo o restante.
Distorce ali. E ele faz isso o tempo inteiro no filme. No começo do filme ele faz isso o tempo inteiro. Para mostrar que é um mundo distorcido, para mostrar que você tá. A escada é distorcida, o William Dafoe é distorcido, o cachorro tem cara de cabrito, o cara. A mesa.
São bons demais, né?
A mesa é grande demais para não ser. Ele tá com uma grande angular na mesa, a mesa fica torta, né? Fica tudo meio torto, é tudo meio. Parece que você pega aquele pincel do Photoshop de borrar, tá ligado?
O liquid sai.
Parece que tá borrando a cena, porque ele distorce tudo. Por quê? Porque ele quer falar que tipo, o olhar da Bella naquele mundo é um olhar distorcido, ela não sabe o que tá. É tudo meio torto, é tudo meio doido, sabe? Ela tá enxergando as coisas de um jeito que ninguém enxerga. E cara, isso é capricho, tá ligado? Quando você fala assim, cara, isso é capricho, ó. Eu quero fazer isso, significar isso e tal, você vai lá e entende. Não é vou colocar uma grande angular porque eu acho mó bonito, tá ligado? Porque eu
fica
acho
legal.
O prédio tá torto. Não, porra, por que o prédio tá torto? Se ninguém vai pensar nisso, tem uns idiota que nem eu, que vai ficar pensando, pô, o prédio tá torto porque a vida do cara tá torta, sabe? Tem significado. Não é um negócio livre, tá ligado? Tem um controle daquilo. Então, é o tempo inteiro assim, né?
Só resgatando um bagulho, antes só falar um negócio. Esse podcast e esse filme são perfeitos para entender o que é o design de produção e o que é a direção de fotografia, porque as duas coisas são muito visíveis no filme. É. Então, para de elogiar fotografia porque você viu uma paisagem bonita ou alguma coisa bonita. Isso é o design de produção que faz.
As cenas do navio, ele tem. O navio, ele é obviamente uma maquete, ó, pequenininho, né?
Sim.
Mas ao mesmo tempo, ele tem uma profundidade, assim, do mar. E uma iluminação absolutamente diferente daquilo ali, porque o céu não parece ser um céu real, né? Então ele tem umas luzes diferentes, e o reflexo é diferente. Quer dizer, o filme inteiro tem uma direção de fotografia que é isso que eu acho legal, assim. Todo mundo no filme tá no mesmo trem, tá ligado? Todo mundo
tá tudo
no
indo
filme,
pro mesmo caminho, né?
E o Orgulho Sante não quer fazer, quer dizer, um filme esquisito com significado, mas ele quer fazer um filme esquisito. Então, tudo no filme é pensado para ter um significado e ser esquisito. Ele não vai fazer nada comum, sabe? Ele não vai. Aquele lugar na Lisboa lá que ela vomita, por mais que seja ele é um lugar perfeito, ele é um lugar reto, tem todo mundo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela vomita naquele lugar. Aí aquele lugar não vai ser mais normal, ele vai ser tudo com vômito. Então, assim, o filme inteiro é pensado para seguir o mesmo caminho, sabe? Tipo, ela é uma mulher linda, ela é uma mulher estonteante, hiper inteligente, e tá lá transando com os velhos, todo quebrado, num quarto absolutamente fedido. Você sente o mau cheiro do quarto, tá ligado? Porque precisa ter essa. É uma mulher linda, com um cara esquisito, um quarto mais esquisito ainda, porque ela quer ganhar dinheiro. Quer dizer, o filme inteiro segue, todo mundo tá muito no mesmo lugar, assim, tá todo mundo no mesmo trem. E aí não tem como. Não tem como virar um grande filme, né? Poderia estar todo mundo no mesmo trem do Zack Snyder, mas. E aí não tem significado nenhum. Mas não, tá todo mundo num trem que tem um objetivo. Todo mundo entende o objetivo daquilo, todo mundo segue para aquele lugar. E o troço chega num lugar, né? Você entende onde ele
chega. Jamais poderia ser um filme do Zack Snyder, porque ele é muito bem iluminado e ele quer te mostrar tudo.
Exatamente. É isso. Desculpa.
Jamais. E aí, só uma coisa, você falou do negócio, que era o ponto que ia voltar. do tubinho, tipo, da câmera, tal, que ele direciona pra um lugar. Ele faz isso meio brincando, então, até, né? Porque eu tô tentando lembrar as cenas que ele usa isso. Ele usa na cena da briga no baile. E claramente você vai olhar pra briga, só que ele direciona seu olhar exclusivamente pra briga num momento com esses tubinhos,
assim. É uma brincadeira ali com aquele momento.
É tudo
muito perigoso. Muito caprichoso em tudo, né? Essa parte da grande angular na favorita, ele usa o tempo inteiro, mas aí ele quer deixar tudo distorcido o tempo inteiro, então ele não contrasta, né? O filme inteiro parece que é feito com grande angular, num lugar que não era para estar sendo feito com grande angular, então fica tudo muito comprido, esticado.
Não lembro disso, eu vou reassistir a favorita. Acho que eu tinha poucos podcasts do cinema aqui nas costas ainda.
Aí, ó, é isso aí.
Tô aprendendo a cada programa, tô ficando mais culto.
Aí, ó, daqui a pouco você começa a falar que eu tô errado. Descobri que eu sou uma farsa.
Daqui mais 3 meses...
Descobri que é tudo mentira, que eu invento tudo que eu falo. Mas
três meses a gente inverte os papéis e o Vini apresenta e eu dou todas as minhas opiniões.
O favorito, ele faz isso já, com o negócio da grande angular, ele já brinca com isso, né? Mas ali é porque ele quer distorcer, né? Ele quer falar que aquele lugar ali não faz sentido, aquele castelo e tal, que é o contrário disso, ele quer dizer que aquilo ali é agora, que é bizarro, mas tem uma cena normal, né? Então, é bizarro, mas tem gente morando ali que é normal, né? Ninguém no filme é normal, mas enfim. Tem uma. Então, eu acho isso é uma das coisas que eu acho mais legal no filme. De estar tudo no mesmo. Você enxerga que está tudo ali no mesmo. Está todo mundo pensando igual, né? Que eu acho que. E aí, assim, né? Convenhamos, é um ano bom para isso, né? Você tem. O Oppenheimer é um filme que todo mundo tá. Você vê que tá todo mundo pensando ali. O Barbie, sim. O Assassino das Duas Flores e o Pobres Criaturas, acho que são filmes que se destacam nesse sentido, assim. De você falar, cara.
Filmaços, né? Que você vê são tudo filmes, redondo.
São filmes muito grandes, são filmes com orçamentos muito grandes. Não tô falando que Anatomia de uma Queda não tem, mas é um filme pequeno. Tô falando de filmes com orçamentos muito grandes que. É mais difícil você conseguir organizar tudo isso para ter um resultado que não é só coerente, mas que está na mesma sintonia, né? Então, às vezes você alguma coisa desequilibra, tal, ou alguma coisa não está entendendo que a outra coisa quer e tal. Não, esses são filmes que, cara, você está tudo ali, ó, todo mundo no mesmo lugar. Isso é muito bom.
Até porque quando a gente vai fazer filmes maiores, a chance de dar merda também é maior, né? Você tem mais verbas, você tem mais possibilidades, você tem mais tudo, então...
E nem todo filme grande tem isso, por exemplo, você não pode falar que, será um filme da Marvel grande tem isso, sabe? A gente tá falando de um outro patamar de cuidado, né? De cuidado...
Eu acho que nem precisa ir pra filme da Marvel, Vini. Acho que a gente tem um exemplo que a gente gravou o podcast há um tempo atrás, que é o do Reino Artista lá, que é... Eu esqueci o nome do diretor. Que é...
Robert Eggers,
isso, o Rei do Norte. Que era um filme, assim, um diretor que tinha feito várias coisas, mega bem encaixado e tal. E aí deu um orçamento gigante na mão e não funcionou. Porque não soube fazer isso.
Eu gosto do filme, mas ele não funciona.
Exato. E aí, logo no começo do programa, eu disse que eu ia te trazer um dado sobre toda a polêmica da nudez. Como eu acho que a gente passeou bastante
investigado.
Exato. Eu não queria falar só sobre isso, então por isso eu deixei mais pra frente pra gente poder discutir outras coisas, pra não ficar falando só sobre isso. Mas tem um estudo da Universidade da Califórnia, que o nome do estudo é Teens and Screens. E aí, dois dados muito importantes desse estudo.
Teens de jovens e gritos, é
de
isso?
De jovens... Não, telas.
Telas, jovens e telas.
Isso, tá, screens.
Sim.
E aí, minha pronúncia é maravilhosa, você viu, né?
Treinei. Não, tá certo, é porque as duas palavras são parecidas.
Eu sei. Aí, dois dados importantes disso, que é, eles entrevistaram 1.500 jovens lá, a Gen Z, tá? Todos Gen Z.
Geração Z é que nasceu em...
Pós-milênio.
Final de 2000. Antes de 2010 ali, é isso? Ou 2000?
Isso. Não, começo acho que entre 2000 e 2015 ali, mais ou menos, a Gen Z. Eu não tenho exatamente, tá? Mas é um adolescente para adulto, jovens adultos. Aí,
tá, que agora
51% dos entrevistados.
Que agora tá com entre 15 e 20, 15 e 30.
Isso. Início da fase adulta. Não é 30, tá. Porque eu sou o cara que tá no 30. Não. É um pouco mais novo que eu.
Não, mas não, antes tá? dos 30. É, tá, é a pessoa
51% que tá entre 15 dos entrevistados.
É.
Exato. Acho que deu um delayzinho, Vini, mas acho que voltou agora. Por isso deu uma travada. Foi mal. Aí, olha só. 51% dos entrevistados querem ver mais conteúdo sobre relacionamentos platônicos e amizade. O que eu acho isso uma palmolice absurda querer ver relacionamento platônico. Então, tudo bem. Mas o outro dado é o que é mais relevante para a nossa conversa. Que 47,5% considera sexo como não necessário para a maioria dos programas de TVs e filmes. Ou seja, 47% quer menos sexo no cinema e tudo mais. E aí eu acho que isso é um reflexo direto de toda essa polêmica em Pobres Criaturas. Que eles não entendem o papel narrativo do sexo, a importância dessas coisas sexuais dentro de obras, sabe? E aí é o dado que eu queria te trazer. Ou seja, podemos esperar muito mais críticas como essas em cima de filmes talvez até mais banais.
Cara, a Marvel demorou quase 20 filmes para alguém transar, né? Primeira vez que alguém transa na Marvel é o Eternos, né? Então, acho que isso tem um... acho complicado, porque eu acho que desde que o cinema é cinema, né? Você tem... não que haja uma necessidade de mostrar corpos. Eu acho que até isso foi algo que foi sempre mal explorado na maioria das vezes, né? E aí se torna até um fetiche meio exagerado em alguns momentos, né? Até porque você tem vários momentos do cinema, você tem um moralismo, às vezes é um moralismo que está ganhando, às vezes é uma misoginia que está tentando destruir o corpo feminino, às vezes é uma homofobia que está tentando... apagar a existência de qualquer coisa que não seja homem, mulher. Então, assim, são vários momentos do cinema que tem, às vezes, explora o sexo, né? O sexo no sentido mais, poderia dizer, mais óbvio, né? Sexo mesmo, de vários momentos. Mas eu acho que, desde que o cinema é cinema, a ideia do relacionamento é um negócio que existe, né? O filme de amor, o filme das pessoas se apaixonam e conseguem, no final das contas, ficar junto e ver feliz para sempre, é algo que é praticamente um dos pilares de sustentação do cinema, né? Não existe cinema sem filme romântico, não existe cinema sem casal que acaba o filme feliz para sempre, né? E eu acho que isso, a evolução disso, né, quando você começa a quebrar certas barreiras moralistas ali do meio do século, é você poder introduzir o sexo como barganha da narrativa, sabe?
Sim.
Até porque muita gente não sabe disso, né? Mas as pessoas fazem sexo. O ser humano, por definição, faz sexo. E eu acho que... outra
por coisa, mais que a gente às vezes ache que não, né?
Mas uma outra coisa que eu acho que o século XX, o século XX vem para ser o sexo mais polido e limpo da história do sexo, né? Porque o sexo nunca foi polido e limpo, né? O sexo era um negócio meio...
Sexo 20, final do sexo do século 20, né? Porque até, digamos, não, anos não, 80...
No sentido, Não, eu tô falando no sentido de das pessoas fazerem sexo. Por exemplo, você tá falando assim, século XIX, século XVIII, as pessoas estavam fazendo sexo de um jeito muito mais atroz.
Igual animal, né? Quase. Século...
Hã?
Quase igual animal, assim.
É, exatamente. O século, sei lá, Idade Média ali, era um sexo que era era beirava uma atrocidade, né? Aí você vai para um sei lá, para a Grécia Antiga, era luxúria, né? Era o sexo em qualquer lugar. Não,
Vinícius, não vem que a Netflix transformou Alexandre em gay, hein?
Exatamente, então, tipo de coisa assim. Então, esse sexo mais limpo, assim, que tem uma base de moralismo, é um negócio muito do século XX, ali, de
sim, final do total.
Século XIX, para você falar, ó, você tem que fazer sexo na sua casa, ali, na cama... você tem um momento ali um pouco mais picante ou não. Então, assim, o cinema, quando ele começa a absorver isso, ele absorve isso de um jeito de você colocar isso também dentro da narrativa e funcionar. E aí, é óbvio que você, às vezes, por exemplo, você quer mostrar uma cena, um filme de amor em que as pessoas vão transar, você tem sempre duas opções. Você tem a opção de fazer aquilo de um jeito ruim e de um jeito bom. Então, assim, tem um bilhão de cenas de amor, né? De sexo, de transa, que são lindas no cinema, e tem um outro bilhão, sei lá, são três horríveis. Vezes isso, de cenas horrorosas. Mas...
E tem cenas que é puro fetichismo do diretor, você consegue ver.
Mas aí, assim, tem um bilhão de cenas de ação que são maravilhosas, e tem três vezes mais de cenas de ação que são imbecis.
Horrorosas.
Então, assim... Não é o problema não é o sexo, o problema é que quando você quer fazer... E tem diretor que não... e tem cineasta que não acha legal o sexo no filme, porque o sexo não tem a ver com aquilo que ele que o filme está fazendo. Até porque ele não escreve ou ele não faz filmes que tenham isso dentro da história dele. Mas tem diretor que precisa disso, sabe? Sei lá, é difícil falar, mas, por exemplo, O Último Tango em Paris, para dar um exemplo polêmico, é um filme que ele é sobre sexo. Por mais que tenha tido aquele momento horroroso fora da tela, que culminou numa cena que é horrorosa, que você pensar na situação, né, do que aconteceu tudo, é o horrorosa.
Você sabia que aquela cena é real?
Não, ela não é real. É isso que tá, ela não é real, aquela cena. Isso é um grande problema que as pessoas precisam começar a entender. Tudo que é em volta da cena é horroroso. O Marlon Brando, o diretor, todo mundo chegou
um lugar que foi... Não é real a palavra, ela é...
Pra atriz. Mas assim, você não pode pegar o filme e falar assim, não, esse filme não tem que ter sexo. Não, é um cara que ele decide que ele vai aproveitar o resto da vida dele transando com sexo no momento mais libidinoso. O filme é sobre sexo. Do mesmo jeito que tem filme sobre ET, do mesmo jeito que tem filme sobre um mundo que só tem água, que tem um filme sobre um apocalipse, tem filme sobre sexo. Então, assim, você não pode nunca virar e falar que O Último Tango em Paris é um filme feio. O Último Tango em Paris é lindo. Sabe, você vê o filme, as cenas de sexo são lindas, cara. É um negócio muito bonito. É um diretor que trabalha muito bem, o Bernardo trabalha muito bem. Então, assim, porra, no filme não tem que ter sexo? Não, cara, o filme tem que ter sexo quando ele tem que ter sexo. Próprias Criaturas, se não tiver sexo, ele não faria sentido, porque o filme é também sobre sexo, é também sobre prazer, é também sobre a mulher que não atinge o prazer, sabe? Tem um momento que ela pergunta para aquela velha senhora lá, que ela fala, ah, eu não transo há 20 anos. Ela fala, mas você né? Ela não fala você se toca, mas ela fala você encontra o prazer com a mão, um negócio assim. Então, assim, o objetivo do filme é discutir isso. Eu acho que o objetivo do livro também é discutir isso. Então, assim, não é questão de tirar o sexo, sabe? Você vai fazer um... Pô, 50 Tons de Cinza, o livro é ruim. Não deve ser, esse eu não li. O livro deve ser ruim. O filme, o primeiro, tem seus defeitos? Tem seus defeitos. Mas ele é um filme sobre sexo. Ele não é um filme sobre um casal. ele é um filme sobre um casal que até tenta passar dos limites daquilo que eles acham, que ela acha que é normal, e tentando entender que existe um mundo além daquilo. Sabe? Crepúsculo é sobre sexo. Crepúsculo é sobre a Bella esperando um jeito de transar com o cara. Só que ela não pode Sim. transar com o cara, porque o cara é vampiro. É sobre tesão ali dos dois, né? Não é sobre o. É só sobre o amor, mas é sobre as barreiras que impedem eles de transar, de ter esse contato, que não é ruim, não é um. Não deveria ser um problema, não deveria ser um. Cara, não deveria ser uma discussão, né? Acho que.
E aí, Vini, só para tirar o elefante da sala, você falou sobre o sexo ter ficado limpo tal no século XX. E aí isso nasce junto, basicamente, com o conceito atual que a gente tem de família e que nasce na industrialização e no capitalismo. Então, tipo, é um conceito completamente moderno. E aí, dito isso, leiam A Origem da Família e Propriedade Privada de Engels. Então... Não, mas eu queria dar esse gancho.
Eu não julgo ninguém, sabe? Eu não julgo
não.
a pessoa que...
Mas entender que é uma construção muito moderna, né?
Não, eu tô falando assim, a gente não... Eu tô falando eu, mas acho que a gente não tá aqui pra julgar se a pessoa transa ou não transa, se a pessoa gosta de transar ou se ela não gosta, se a pessoa transa com uma pessoa, ou duas, ou três, ou cinco. Eu acho que isso não vem da gente, né? Da Sim. gente como ser humano discutir, a gente pode discutir como admirador ou como curioso, tudo bem, não é um problema. Mas a gente não pode julgar isso, a gente não pode achar que isso pode ser, porque o seu jeito é o certo, o dos outros é errado. Mas a gente tem que entender que o cinema, por definição de arte do cinema, de contar histórias, de tentar, ele vai passar por esses assuntos, porque esses são assuntos que precisam ser contados, precisam ser discutidos, precisam dar boas histórias, né? E aí quando essas histórias estão acontecendo, elas não estão ali para ser julgadas também, elas estão ali para você tentar entender se aquilo faz parte do filme ou não. Talvez tivesse uma cena de penetração em zoom com um pênis entrando numa vagina na tela, eu ia falar, porra, isso não é necessário. Agora não tem, não é isso, o filme não é sobre isso. Tem um filme chamado Love, eu esqueci o nome do diretor, mas enfim, quem teve a oportunidade de ver esse filme em 3D, teve uma experiência de vida, porque, e aí...
Eu tô rindo, adiantado, porque eu já até sei do que se trata.
Eu vi esse filme em 3D, é óbvio que depois que ele faz tudo que ele tem que fazer, tudo que ele faz de novo no filme não presta nada. Então, assim, ele põe uma... Ele não põe, né? Mas ele faz uma câmera em ponto de vista do útero da mulher, assim, e o pênis entrando pela vagina em 3D. E aí você fala, cara, olha esse filho da puta chegou. Ele tá criando uma situação que eu não acharia, que eu nunca ia ver em 3D. E aí você embarca nesse momento, porque você vê que é uma experiência visual, né? O filme só não se sustenta nisso, porque ele tem uma hora... Depois que ele mostra a vagina, o pênis, a penetração e
tudo voando.
O sexo oral em 3D, não tem mais o que fazer, tá ligado? Aí o filme vai para um lugar horroroso de ruim. Mas, assim, essas experimentações... nossa, mas eu me ofendi porque eu vi um pênis entrando numa vagina em 3D. Porra! Fazer o quê, cara? O cara queria te ofender, essa que é a questão. O cara queria te incomodar, o cara queria te fazer aquilo, você ficar, cara, eu tô me sentindo um útero, sabe? E ele quer que você se sinta.
Ah, eu queria muito ter vivido essa experiência do cinema.
É muito louco, eu achei muito divertido. Mas assim,
mas eu não enxergo 3D, então jamais
teria. Essa é a minha perda, eu ia aproveitar. Mas o filme não é bom, porque ele, depois que ele faz isso, ele não tem pra onde ir, aí ele até repete umas coisas e tal. Tem um homenagem a Troar assim, em 3D, e aí você vê que a câmera, a profundidade dos corpos, né, da distância. Pô, super bonito. Mas é que o filme não tem, depois ele não tem onde chegar. Então ele mostra tudo isso e não tem o que fazer. Ah, então o filme é pornográfico? Tem penetração e tal, você pode falar que ele é um filme um pouco mais pornográfico. Mas ele não é um filme para ofender, ele não vai ver, você não vai sair do cinema e falar, ah, estou ofendido porque eu vi um pênis, tá ligado? Isso não devia existir, sabe? Então, acho que e se essa geração tá lidando com isso, não sei, eu não... Qualquer coisa que a gente falar agora vai ser carregado de preconceito, né, contra jovem.
Não, na real, eu acho que é o caminho oposto. Eu acho que é excesso de estímulos. Eu acho que é o oposto.
Ou talvez não seja um medo da rejeição.
Ó.
É uma geração que tem medo de rejeição, né? É uma geração que não lida bem com rejeição.
Puro achismo com base em outros dados que eu
não, já vi. A gente tá só achando agora, tá?
Tirando da Ataku completamente, tá?
Já, tá tudo certo.
O que eu já vi, dados, que tem os jovens atualmente, isso, lógico, muitas vezes são dados americanos, né? Então a gente não consegue, tipo... Mas estímulos semelhantes, já que...
Jovem padrão... a gente não tá tentando julgar o jovem indiano, sabe?
Estamos vivendo na... Como que é o conceito de... Aldeia global, né? Aldeias globais. Então, basicamente, o que eu já vi é que é uma geração que é muito mais exposta a sexo, então ela tem muito menos vontade de fazer. Ela prefere várias outras coisas ao sexo. Então ela é muito mais propensa a não transar do que gerações anteriores. Então eu acredito que seja um pouco isso. Tem tantos estímulos que, tipo, no filme, é tipo assim, porra, aqui também... Eu já vejo, quando eu quero, eu vejo pornô, tá ligado? Tenho tudo que eu quero na mão. Não preciso sentar pra ver o filme. Eu acho que rola um pouco disso. Aí vai rolando esse puritanismo meio esquisito, sabe? Ele já tem tantas coisas que ele não quer mais.
Eu gosto dessa palavra pra entender, que é puritanismo. Eu gosto pra entender o que talvez seja esse movimento... Principalmente por termos de arte, né? Acho que tem um puritanismo, sim. Aí, da onde vem, por que vem e tal, mas que eu acho que existe sim, de até discutir a nudez, porque assim, a gente, e o que é muito esquisito, né? Que a gente sai do momento que é absolutamente escroto, né? De você explorar absolutamente mal o corpo feminino, de todos Sim. os piores jeitos possíveis, por um momento de puritanismo, né? Então, assim, parece que a nossa geração foi movida pela tara, né? O homem era movido por bundas e peitos em todo lugar, e aí a geração, a outra é a geração que fica ofendida com o peito, sabe?
E busca...
Eu acho que tem que ter um equilíbrio ali, né? Acho que,
exato,
mas aí eu acho mais fácil... A minha geração, o millennial, que cresceu com todas essas exposições, chegar num equilíbrio e entender que, tipo, tem uma média ali, um negócio interessante, do que você sair do puritanismo. O puritanismo, ele vai colocando um monte de barreiras.
Ele vai te cercando, assim, né?
Vai ser, mais difícil você ultrapassar a barreira do que você colocar a barreira, né? A pessoa tá exposta a tudo, né? Eu digo assim, era um negócio muito, uma exposição muito grande. Aí você fala, não, isso aqui não acho legal, isso aqui não acho legal, isso aqui não acho legal, e você entende o meio tempo. Agora você arrancar isso, eu acho que é mais difícil. Então, acho que é um.
E aí, eu
complexo.
Vou ser até.
Pro cinema vai ser complexo. Pra arte é complexo, né? Até a gente viu esses ataques de. Isso até dá dor de cabeça. Uns anos atrás, as pessoas que estavam chamando de pornografia aquelas peças onde tem gente pelada, sabe?
Sim, sim.
A pessoa tá pelada no palco, ela tinha que ir ela tinha que estar prostituta, sabe? Esse negócio. Caralho, cara, isso é muito errado.
Então, Vinícius, assim, não vem defender macaquinhos aqui, não.
É isso aí.
Porra, eu amo o conceito de macaquinhos. Se você não sabe o que é, vai lá no Google, só se você tiver mais de 18 anos. Procura teatro macaquinhos e desliga o safe search. Basicamente. Mas isso, Vini, aí entrando numa polêmica aqui que eu posso ser... A gente pode ser atacado por algumas facções da internet. Se reflete em muitos fandoms. Se você olhar muitos ídolos atuais de música, cinema e várias coisas assim, são pessoas mega, mega higienizadas e puritanas. Elas não podem beber, não podem fumar, não podem demonstrar algum nível de sexualidade. Elas sempre... Se for uma sexualidade, é uma sexualidade muito contida, assim, muito, tipo, quase adolescente ali, juvenil, sabe? E de resto, lógico, beber, fumar, tal, faz mal, galera. Não é esse ponto que eu tô falando. Mas é esse puritanismo de você querer que seus ídolos e tudo que você consome seja mega limpo e mega higienizado, sendo que não é assim. E aí isso passa pro filme, passa pra tudo mais.
Talvez. Então... Talvez, eu acho que talvez. Mas eu acho que ainda tá... Eu acho que esse pessoal... ainda não chegou na arte. Entende o que eu digo?
Entendo. Inclusive, ó, estamos gravando num pós-carnaval. Saiu uma pesquisa semana passada que geração Z ou jovens ali... Eu não lembro se era geração Z ou tipo adolescentes, eu não lembro qual era o termo que usava. Preferiam ficar em casa do que curtir o carnaval. E aí, a minha teoria é: essa galera só não tem dinheiro ainda pra gastar com bebida e drogas. Então, é basicamente isso. Acho que tem um pouco isso também, descoberta do mundo. Acho que quando...
Não, mas eu acho que tem um pouco descoberta do mundo, mas eu acho que tem uma geração um pouco mais puritana.
Tem.
E que também isso é um negócio que é cooptado muito pelo pessoal do lado escuro da força.
Sim, sim.
Que, e aí... que pega esse pessoal e usa esse puritanismo para desenvolver uma série de ideias homofóbicas, uma série de ideias
misóginas. Esse programa estava tão divertido, Vini, eu tô ficando até meio triste agora. Mas eu não discordo em nada. Eu acho que tem... Aí a questão geracional que você falou até... Puta, a gente vai... Caraca, eu tô zoando muito no meu tempo. Mas assim, acho que o gap de gerações, aí falando do que eu falei antes de acessos, a gente não tinha acessos a essas coisas e a gente queria ter. A gente queria muito ter acesso para consumir esse tipo de coisa. Hoje, a galera tem acesso em termos de conteúdo. Mas são jovens, eles não têm acesso para viver isso. Então, eles, a impressão é que eles têm o acesso sem poder vivenciar. A gente meio que só conseguia ter acesso a alguma coisa quando ia viver, vivenciar essas coisas. Então, sim, acho que esse puritanismo vem daí também. Ele já vem... Você já consegue ter acesso a tudo, mas com um distanciamento, uma barreira, e isso vai te afastando. Então, você não consegue diferenciar uma cena de sexo de um filme como Pobres Criaturas de um pornô, porque é tudo sexo e você já tá cheio disso, sabe? Pra gente, era coisas completamente diferentes, assim. Conseguir ver uma cena de sexo em qualquer filme era, meu Deus, olha isso. Ter acesso a um pornô era um outro patamar ainda muito, muito mais distante. Conseguir fazer, então, era impossível. E hoje eu acho que essas barreiras não existem tanto.
Talvez.
Tudo fica meio parecido.
Mas o que eu falei, eu acho que como essa geração, ela não chegou na arte ainda, né? Na arte, na cultura, ou ter ficado gatinhando.
Não, tá consumindo, não tá produzindo ainda.
Não tá produzindo, eu acho que a questão vai ser que isso não vai escorrer para a cultura, porque essas pessoas vão estar entrando nesse lugar junto com as pessoas que já estão um pouco mais tarimbadas desse. Então não vai, eu não acho que vai ser, não vai ter um cinema
resgate histórias grandes, clássicas e patriotas.
Não, acho que não vai ser. Vai ter um movimento de pintura sem nu, sabe? Esse negócio tipo assim. Movimento de música sem drogas.
Vini, nem no Renascimento tinha isso.
Eu acho que isso não vai. Eles podem até ter, pode até instintivamente fazer isso em alguns momentos, mas isso se tornar, não porque tem a inspiração ainda está viva, né? É meio que os cineastas, os que nasceram nos anos 70 e 80, que começaram a dirigir os seus filmes ali com 20 anos, eles estavam dirigindo no mesmo lugar onde estavam os caras que estavam fazendo com ele, né? Então você não consegue transformar aquilo num outro lugar, né? Não é você não tem uma divisão ali, claro.
Não tem uma ruptura, né?
É uma ruptura. Como você não vai ter uma ruptura de... A ruptura é a palavra boa. Eu acho que não vai isso atingir. Por sorte, porque eu acho que... sacanagem é bom pro cinema, cara.
E é engraçado, assim.
Sacanagem, né? Eu acho...
Demais.
Sacanagem no sentido do quente, né? Do hot ali, assim.
Do sáfico.
Quando a arte olha... A arte lida bem com tudo que é sacanagem, sabe? Do sexo limpo até o sexo mais sujo, do palavrão, ao tudo que está ali nesse lugar ali da sacanagem ali, a arte lida bem, a arte no sentido mais amplo, a pintura.
Desde mostrar a beleza disso até mostrar a estranheza o animalesco. Tem para todos.
Você pegar você quer fazer um livro quente, você faz um livro e a pessoa vai ficar excitada ali no livro. Você quer fazer um filme de ação que tem uma cena excitante ali, você consegue fazer uma cena de sexo ali que a pessoa vai ficar e tornar o filme ali, dar um respiro, né? Assim, eu acho que bem feito é um subterfúgio bem interessante. Quando sabe usar, aí. Quando não sabe usar, você fica falando, porra, tá atrapalhando o meu filme, né? Tem isso também. Mas...
Porra, cadê? Por que tem essa bunda no meu filme? Tipo,
não quero ver a bunda dele. O exemplo de como usar a sacanagem bem feita é o Oppenheimer. As cenas de sexo são horrorosas, mas ele é intencionalmente horroroso. É burocrático.
É chato.
São personagens absolutamente burocráticos, fazendo sexo burocrático. E é um amante que a esposa sabe que é amante. E eles estão discutindo política depois, sabe? O negócio. A intenção é ser chato, né? Então, assim, você vê todo mundo pelado no filme.
Ele tá se divertindo, né?
Exatamente. Então, acho legal a possibilidade de você. Perder isso no quarto seria uma pena.
Só um calzinho, você contou, você falou de livros e tal. Nosso professor, que já foi convidado aqui para o programa sobre Escola de Frankfurt, ouça, por favor, obrigatório. Todo mundo que está ouvindo esse daqui vai lá ouvir nosso programa sobre Escola de Frankfurt. André Hitz, ele, quando eu estava na faculdade, ele estava se desfazendo os livros dele e tal, ele levou um monte. Aí a galera pegou e ficou alguns, eu fui olhar, tinha um só lá que me chamou a atenção, que era Zonas Úmidas. Os outros eram uns livros muito cabeçudos, nível André Hitz, que eu não conseguiria ler. E aí eu peguei, era um romance só, e eu não sabia direito, só sabia que era um romance erótico. Levei pra casa e li. Meu tio leu esse mesmo livro, e toda vez que ele me vê, que ele conversa sobre o livro, ele fala, porra, eu li aquele livro seu, um absurdo, não sei o quê, como pode? Que é você sabe qual que é esse livro?
Não, você é um erótico. Você
não, ele é escrotíssimo, tipo, e ele é pra ser escroto e desconfortável, tá ligado? Tipo, a mina fala de hemorroida e uns bagulhos assim que ela vai te deixando mega, mega desconfortável. E ele é pra ser desconfortável, ele não é pra ser um erótico. E aí é isso, tipo, você entender pra onde o bagulho quer te levar, sabe? Não é... Não é isso.
Eu acho que quando você ignora esse tipo de coisa, quando você se deixa levar por um puritanismo ou até por uma agenda que converse com suas homofobias, etc., eu acho que se você está dentro dessa agenda porque você quer, aí né, é um caso perdido, mas quem se deixar levar por isso, cara, perde um lugar muito grande, assim, principalmente do cinema, né, um lugar muito divertido, um lugar muito bonito, um lugar que valoriza muito muito a relação, o corpo, a beleza Sim. disso, né? Então, assim, às vezes não queiram um aplicativo que tira cenas de sexo do filme, sabe? Vejam o filme inteiro.
Porra, o botão de pular sexo que sugeriram em redes sociais alguns tempo atrás.
Você vê o filme, se você não gostar...
Até o botão de pular sexo, porra, por favor, não.
Vê o filme, se você não gostar do filme, você não vê o... Aí você vê quem é o diretor e fala, porra, não quero ver mais, porque eu não gosto de pênis, sabe? Aí você não vê mais, mas vê o filme, vai lá.
Tem experiência.
Exatamente.
E dito tudo isso que a gente falou aqui nessa última meia hora, que até me deixou um pouco triste sobre arte e tudo mais... Se você segue perfis, se você é um jovem descobrindo o mundo, descobrindo a arte, e se você segue nas redes sociais esses perfis de arte clássica, pare de seguir agora mesmo, por favor. De verdade, ó, parece piada, mas 90% deles é propaganda neonazista. Os malucos começam falando de arte, quando você vê, eles estão só sendo extremamente racistas, assim. Então pare de seguir, por favor.
É que estão usando essa ideia do clássico como isca, né? Pra você...
Exato. Do belo, do que é bonito, do que... Aí você vê aquelas artes lindíssimas, aquelas esculturas que... Putz, eu esqueci o nome. Caraca, Vini, eu não lembro o nome daquela escultura que você vê, tipo, o véu completamente. Ah, assim, não que sei. Você vê Mas tá ligado qual é, né? Que você vê, tipo, a transparência do véu esculpida, Sim. É absurdo de lindo. É lindo, inegável. Não tem como falar qualquer coisa aqui, a não ser que é lindo. Mas aí o cara parte disso pra, de repente, falar que só isso é arte e todo o resto tá errado e, por isso, sociedade europeia, olha lá como ela é incrível. Então tome cuidado com esses perfis, tá bom? Se você é um jovem que chegou até aqui ouvindo por causa de tudo isso que a gente discutiu.
Isso aí.
E pra encerrar, eu devo falar que esse vai ser o podcast com o menor número de ouvintes, porque a gente falou, o Vinícius falou tanto sexo, pênis, vagina, e que os algoritmos vão odiar isso daqui. O YouTube não vai entregar pra ninguém os cortes, o podcast, nada.
Esqueça o YouTube, então. Vamos, procura a gente. Esses programas tem que achar só nos
players de podcast.
E no TikTok. TikTok tem putaria, eles vão aceitar.
Exato, exato. É isso. Vini, valeu, cara. Adorei conversar com você sobre Pobres Criaturas. Foi meio triste o final, mas...
Mas o filme é bom. Vejam
o filme. O filme é bom.
Não percam o filme de jeito nenhum.
E aí, se você chegou até aqui, mais uma vez, repetindo, se inscreve onde você estiver ouvindo e... aproveita para avaliar nosso podcast. Se for no YouTube, só dá joinha aqui. Se for Apple, Spotify, Deezer, qualquer outro lugar, Google Podcast não existe mais, rest in peace, você vai lá e dá 5 estrelinhas, tá bom? É só isso que você tem que fazer. E no Spotify ou YouTube, responde para ele, gente. Se você acha que as cenas de sexo de Pobres Criaturas são muito pesadas, se elas passam dos limites, se estão excessivas, queremos saber sua opinião. Vinícius, você tem recomendação para fazer hoje relacionada ao nosso conteúdo?
Não.
Eu
não
tenho.
Nada, nem pensei. Eu tenho uma recomendação. Vamos ler Frankenstein. Porque.
Boa.
O livro, ele é muito. Não que as adaptações todas são. A maioria das adaptações do Frankenstein são boas, porque elas partem de um lugar semelhante, não da parte da construção do monstro, mas o que elas fazem com o monstro ali depois é um... mas poucas vão no caminho do livro. O caminho do livro é um caminho bem legal, é um negócio bem diferente. Quase ninguém conseguiu captar mesmo essa parte. E é um livro muito fácil de ler, é um livro muito clássico, tem muita coisa ali, então procurem. Eu acho que ele está em... Eu acho que hoje ele é...
Domínio público.
Domínio público, então tem 1 bilhão de edições para você escolher. Capas diferentes, traduções diferentes. Então leiam o Frankenstein. E aí depois vejam os filmes.
Sem contar que a história toda é muito legal, né, Vini? De ter sido escrito por uma mulher, durante um concurso, que ela nem poderia participar ali direito.
Então, e vejam os filmes todos são legais. A Noiva do Frankenstein também tem alguma coisa do Pobres Criaturas. Então, comecem com o livro
Isso.
para entender. E aí vejam todas as adaptações possíveis do Frankenstein, porque é um monstro muito bom, assim. É uma ideia muito boa. Então, fica aí a dica.
Além da origem da família da propriedade privada, que eu já falei aqui, do Angels. Mas isso daí é para você estudar, não é para se divertir. Só se você quiser também, porque é leitura chata, tá? Não vou mentir, não. O Vinícius mesmo nunca vai ler, porque o Vini pula
Eu
ele.
só li livro de
Exato. Certo
em
ele, por isso que ele lê
quadrinho
muito.
hoje. É, exatamente.
Por isso que ele lê muito mais que eu. Ele lê coisa para se divertir. Eu acho que eu tenho que ler para estudar e leio pouco atualmente. Mas enfim. Pô, o meu caminho é um pouco diferente do Vini. Para mim, esse filme é um steampunk completão. Então, eu manjo zero de steampunk, tá? Então, para mim, o pai do steampunk é Júlio Verne. Vão lá ler os livros do Júlio Verne. Você gostou desse universo assim, século XIX, meio futurista, meio velho, tudo quebrado. Vão ler do Júlio
Legal,
Verne, divertido.
bem legal.
Leve,
Ótima
levíssimo
indicação.
e divertido.
Totalmente. Só isso.
Né? Só essa minha dica. Fechou, Vinícius?
Fechou, é isso.
Obrigado. Semana que vem voltamos com algum programa que ainda não sabemos qual. Talvez falar sobre mais um filme que tá aí pelo Oscar, vamos ver. Talvez algum outro assunto. Mas voltamos. E não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e recomendar para os seus amigos para que a gente chegue cada vez mais em mais pessoas. Um beijo,
Exatamente.
até semana que vem. Tchau, tchau, Vini.
Até semana que vem. Valeu, é nóis.